Gênesis 19, eu quero ler o verso 17 e o verso de 26 a 29. Gênesis 17, 19, verso 17 e os versos 26 a 29. Tema de hoje, quando a família não leva a sério a voz de Deus. Você pode falar isso comigo? Quando a família não leva a sério a voz de Deus. Pastor, vem pedrada aí. Não, não é pedrada não. É palavra de Deus. Porque muitas famílias não estão vivendo hoje as promessas e as bênçãos porque não estão levando a sério a palavra de Deus. Que louvor foi esse pela manhã aqui? Você viu o agudo que a Isabela deu aqui numa hora do Eu Sou Livre? Tem uma nota que se chama nota a harmonia de Deus, é a nota de Deus. O menino fez isso num evento. Ele deu a nota de Deus, diz que é a nota perfeita. Quando a Isabela fez aquele agudo, eu vi a nota de Deus. Como Deus é incrível. A voz, o dom que Deus derrama. Parabéns, minha filha, você é uma bênção. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Espírito Santo, essa é a tua palavra. Eu quero declarar em nome de Jesus que sairemos daqui como famílias que vão aprender a ouvir e valorizar a voz do Senhor e levar a sério a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus não tem por objetivo destruir cidades, mas sim abençoá-las. No entanto, há uma condição para isso: obediência. Na Bíblia, nós temos algumas destruições que Deus trouxe por consequência do pecado do povo. Uma delas, em Gênesis capítulo 6, Deus destruiu tudo que ele criou. Ele preserva uma família, coloca a família de Noé numa arca e ele recomeça tudo novamente. Você vê a destruição da Torre de Babel, uma torre construída. E ali nós temos Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem na Bíblia que aprisionou alguém. Colocou uma corrente nos braços de alguém. Colocou o escravo. Nimrod carrega essa figura. Eles haviam descoberto argamassa e tijolo. E agora nessa descoberta, eles têm uma ideia de construir uma torre para chegar no céu. E Deus vê do céu e responde: eu vou descer até lá para ver o que eles estão construindo. Essa torre depois é destruída. Tudo que a terra constrói sem propósito não dará sequência, não cumprirá um dito de Deus. A terra precisa construir projetos eternos do Senhor. Por isso que a arca protegeu a família de Noé, porque era um projeto pronto de Deus para a família de Noé e para todos, mas ninguém quis ouvir a voz de Deus e levar a sério a voz de Deus, e por isso toda a humanidade foi devastada e destruída pelo dilúvio. Noé levou a sério, então a sua família foi protegida. Houve um momento em que Deus vai levantar os seus profetas, e depois da divisão do reino de norte e sul, devido à queda, à desobediência, você sabe que houve Davi, Saul, Davi e Salomão. Mas com a desobediência de Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio da terra, naquele momento houve a divisão, era um reino só. Israel. Depois, Reino do Norte e Reino do Sul. Nós temos as duas tribos em um pedaço e temos 10 tribos em outra parte. E isso houve o quê? Uma divisão. Logo, com os anos se passando, os povos foram vivendo as suas idolatrias, feitiçarias, maquinações. E Deus vem e destrói o Reino do Sul e o Reino do Norte. Terras devastadas. A Babilônia se levanta e Deus depois destrói Babilônia. O Império Medo-Persa é levantado e Deus destrói o Império Medo-Persa. Você vê inúmeras destruições, mas como consequência disso, o que antecedeu a isso? Desobediência das famílias. Você percebe que na história houve momentos que Deus trouxe uma visão muito clara. Obedeçam, volte-se para mim. E não houve obediência. Mas quando há obediência na vida de Jonas, ele chega em Nínive, depois de desobedecer, e ele prega, chegou a mensagem do Senhor a Nínive. Se vocês não se converterem e não mudarem seus corações, essa terra será destruída. 120 mil pessoas se converteram, ou seja, voltaram seus corações para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em obediência, prosperamos. Em obediência, conquistamos. Em obediência, a mão do Onipotente, do Senhor Glorioso, está sobre nós. E famílias abençoadas são famílias que abençoam outros, porque já foram abençoadas e caminham em plena obediência. Por isso, quando Deus decreta a sua proteção sobre a família, isso são ações que eu quero deixar nessa manhã, que possibilitam as famílias experimentarem o sobrenatural de Deus. Quantas famílias aqui desejam experimentar o sobrenatural de Deus? Dá um aceno aí para mim, dá um glória a Deus aí. Nós queremos o sobrenatural de Deus, mas vamos ver algumas ações, algumas lições que vão possibilitar exatamente vivermos nesse sobrenatural do Senhor. Primeiro, quando Deus decreta a sua proteção sobre a família. A proteção de Deus é uma obra sobrenatural. Você pode falar isso comigo? A proteção de Deus é uma obra sobrenatural. E aqui nós vamos voltar um pouquinho na história. Nós sabemos o que aconteceu aqui. A mulher de Ló, ela olha para trás em uma desobediência, não leva a sério a voz de Deus. Era um decreto. E ela, ao olhar para trás, ela vira uma estátua de sal. Ló é sobrinho, alguns colocam como filho de Abraão, no sentido de paisão. Aquela paternidade, um sobrinho muito próximo. Abraão devia chamar, em alguns momentos, Ló de filho, não só de sobrinho. Vem cá, meu filho. Às vezes você caminha tanto com alguém, né, um afilhado, alguma pessoa que está lá perto da sua comunidade, um parente de alguém, e você fala assim: vem cá, meu filho, vem cá. Meu pai sempre fez isso. Pessoas que estão na igreja: vem cá, filhão, chega aqui, filhão, filhona, vem cá. É uma declaração de amor. Então, na história, nós vamos perceber algumas coisas, e eu queria voltar alguns capítulos com você. Essa proteção de Deus é tão sobrenatural porque ela envolve a presença de Deus. Gênesis 12, 4 e 5 vai dizer assim. Gênesis 12, 4 e 5. Partiu Abrão, repare no nome aqui, irmãos. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Proteção. Ló está junto com Abrão. Ló está ao lado de Abrão. Aonde Abrão foi, Ló estava com ele. Havia uma proteção de Deus a partir de agora sobre a vida de Abrão. Houve um chamado de Deus sobre a vida dele. E agora a família está indo junto com Abrão. Quem estava carregando a promessa de Deus, irmãos? Abrão. para quem foi a palavra direcionada, aonde ele sairia da sua terra, da sua parentela, e iria para uma terra que Deus o guiaria. Era quem estava dizendo? Deus. Então Ló, sabendo ou não, tendo discernimento ou não, ele estava com Abrão, o seu tio. Ele sabia que acontecia algo diferente, alguma coisa acontecia e iria acontecer na vida de seu tio, Abrão. Agora olha comigo, Gênesis 13, versos 1, 2, 5 a 8, 10 a 13, vai dizer assim: saiu, pois, Abrão do Egito e foi a Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. Um parêntese aqui: Ló é sobrinho. Quando Abrão ficou rico, ao sair do Egito, você percebe que Ló sobe de nível também financeiro. Quando nós estamos debaixo de uma proteção divina do Senhor Deus, e seguimos a sua voz, e levamos a sério a sua palavra, o que acontece aqui na paternidade, o que acontece aí, pai, vai escorrer sobre a filiação. Glória a Deus. É como o óleo precioso que desce a cabeça, e desce sobre a barba, e desce sobre a orla, sobre a roupa, e vai descendo. O que é isso? Cabeça, aquele que cuida, aquele que foi ungido, aquele que carrega a bênção. Barba, geração seguinte, os filhos, aqueles que estão ao redor. Roupa, dar continuidade. Então há uma unção, há um governo, há uma bênção de Deus que vem sobre a cabeça do marido, da esposa. E isso vai escorrendo sobre o quem? Os filhos. Então se eu vejo que eu sou pai e você é mãe, e você carrega essa bênção de Deus, automaticamente a sua descendência será abençoada por um decreto daquele que te protege. Amém, irmãos? Essa é a verdade de Deus. E vamos descer mais um pouquinho. Agora olha que interessante. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aqui mostra uma maturidade de Abrão. Nós não podemos brigar porque somos família. Quem estava brigando, irmãos, eram os pastores. Naquele tempo, os pastores cuidavam de ovelhas, bichinho mesmo, como Davi cuidou das ovelhinhas do seu pai. Agora eu te pergunto, houve confusão na casa de Jessé? Sim ou não? Sim. Os irmãos de Davi não gostavam dele. Isso é muito real quando Davi chega no campo para levar a marmita. E lá você sabe o que acontece. E por que que você acha que os irmãos não gostavam de Davi? Porque houve um momento que o óleo desceu sobre a cabeça de Davi na sua casa. E ao invés daqueles irmãos entenderem que era a unção de Deus habilitando o seu irmão, que seria agora uma autoridade em Israel, houve inveja, houve divisão, houve facção e o ego. Essa miséria que às vezes nós carregamos. Se não levarmos a sério, haverá o quê? Consequências. Quando Ló e Abraão estavam vendo esse cenário, Abraão puxa a conversa. Deixa eu falar uma coisa aqui. Haverá momentos que você, que tem maturidade, precisará tomar decisões claras, ações claras, para proteger a unidade da sua família. Tem muita gente, família, vendo em desordem. E a gente, às vezes, mais experiente, com mais maturidade, nós estamos assistindo as pancadarias dentro da casa. está fazendo isso, pois é, quebrou tudo, chegou a hora que quer, faz o que quer, vê o que quer, está tudo bem, está tudo em ordem. Não, está tudo em ordem, a maturidade está em você, o óleo está em você, é você chegar e não permitir mais que essa tragédia aumente. Você pode colocar um ponto final nisso. Por quê? Porque você está habilitado por Deus na sua casa. Ló sempre com Abrão. Abrão sai do Egito, rico. Ló, que acompanha Abrão, também possuía rebanhos. Ambos, agora pastores brigando, mas há um dito. Ei, não tem confusão aqui. Nós somos uma família. Abrão entende que a família não pode ser prejudicada pelas coisas. Quem caminha em proteção divina, entende que coisas sempre serão coisas, irmãos. Há uns anos atrás, eu ouvi uma história no atendimento, e isso aqui não acontece na nossa casa aqui espiritual. Acontece em outros lugares. Mas você já reparou que você tem um irmão ou uma irmã? Irmã tem uma outra irmã, e um irmão tem um irmão. Aí você ganha uma camisa nova. Aí você coloca lá no guarda-roupa. Aí você chega na igreja e o teu irmão chega com aquela camisa que você acabou de ganhar, que você não usou ainda. Você fica como? Que lindo ficou em você. Aí a pessoa que deu está no mesmo ambiente. Como é que você fica? Poxa, eu dei para ele, o outro está usando, mas meu Deus do céu. Aí você está em casa. Aí você tem as suas irmãs. Aí você tem lá 100 pares de sapato. Aí você escolhe um. A sua irmã também tem um monte de sapato lá. Aí a sua irmã vai lá e pega logo o seu. E ela pega o melhor. E ela vem para a igreja. Posso nem fazer muito por causa das figurinhas, né? E você fala assim, por que você está usando o meu sapato? Tem muita gente brigando nas casas por causa de coisas. É sapato, é roupa, é maquiagem, é carro. Tem gente que briga com os filhos, com a esposa, porque pisou no bendito do tapete, com um pouquinho de barro. É só tirar o tapete, esfregar o tapete, limpar o carro e já está tudo resolvido. Glória a Deus, irmãos. Mas nós temos um ímpeto pela confusão. Por que que você fez? Por que que você falou? Por que que você pegou? Por quê? Por quê? E era só pegar e limpar e já o porquê não existiria mais. Amém? Pastor, usa uma benção. Eu falo isso, irmãos, porque as coisas não podem estar à frente de pessoas. E é interessante porque depois desse problema, o capítulo 13, de 10 a 13, vai dizer assim: então Ló viu todo o vale do Jordão. Aqui eu quero que você entenda o coração de um homem. Porque a confusão se instalou e Abraão disse, não. Mas tinha, eles precisavam se misturar ou se multiplicar. E agora você vai ver a diferença do coração de Abraão e do coração de Ló. Olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Sabe o que Abraão faz? Abraão mostra toda a planície para Ló e diz assim: Ló, escolhe aonde você quer morar. Ló, escolhe a terra. O que você escolher será seu. E Ló vai olhar para uma região irrigada, por causa das plantações, do gado. Ló vai olhar para uma região como o jardim do céu. Pensa no nível de beleza desse jardim. Só que Ló está enxergando com os olhos, que eu falei semana passada, os olhos naturais. E Deus tem a visão perfeita. Então Ló havia no seu coração o desejo, ele construía tendas. Ló tinha um desejo pelo negócio, Ló tinha um desejo pelas coisas, mas o coração de Abraão É um coração diferente, porque Abraão carregava a promessa de Deus, Abraão carregava a proteção de Deus, Abraão seria o pai da fé, Abraão estaria vivendo dentro dos preceitos e valores de Deus, Abraão estava sendo guiado por Deus, porque ele era pai de gerações. Irmãos, há um propósito de Deus para nós hoje, não são as coisas. Há um propósito de Deus em sermos pais espirituais, mães espirituais, discípulos com compromisso em Jesus Cristo e aqueles que vão anunciar, proclamar a verdade de Deus por onde nós passarmos. Isso é um grande propósito. As coisas depois. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A igreja, as famílias que querem viver o sobrenatural de Deus, elas não podem inverter coisas antes da presença de Deus ou de pessoas. Muitas coisas do Vale do Jordão chamaram a atenção de Ló. Mas havia uma sentença de Deus. E é interessante porque quando ele olha aquele Vale do Jordão, está tudo maravilhoso. Mas, irmãos, já rondava por ali cananeus. Já rondava por ali homens malignos. Já rondava por ali pessoas, pecadores contra o Senhor. Disse, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, corresponde, se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Quando Ló escolhe aquela terra, tempos depois, há uma denúncia no céu, alguém leva o recado a Deus. Isso é interessante. Deus, Sodoma e Gomorra, aquele lugar lá está tenebroso, é orgia para todo lado, é prostituição, é trabalho maligno para tudo que é canto. Aí sabe o que Deus faz? Eu vou descer lá para ver. Deixa eu fazer uma pergunta hoje aqui. Se Deus descer na tua casa hoje, o que ele vai encontrar? Na casa da viúva, tinha um pouquinho de azeite e farinha. Na outra, só tinha um pouquinho de azeite na botija. E ela vai dizer: não tem quase nada, a não ser um pouquinho de azeite. Eu perguntei isso ontem, vou perguntar hoje. O que é que tem na sua casa hoje? Qual é o retrato dela? Se você fosse tirar uma foto, você já viu foto de família no Instagram? Todo mundo sorrindo. Aquilo é foto, irmãos. É só foto. Tem que ver como é que estão os bastidores daquela foto. Já viu quando você vai tirar foto, a filho não quer rir, fica batendo pé. Aí você sorri, sorri, aí fica sempre alguém com um papagaio atrás, né? Um passarinho, né? Fazendo um símbolo lá, um som, para a criança rir. É mais difícil tirar foto do que chegar no casamento. É uma coisa impressionante. Aquilo é foto. Só que Deus tira uma foto do nosso coração e é real. Não tem como ninguém mudar. É realidade, porque ele lê por dentro e não por fora. Nesse momento, irmãos, nós precisamos entender que Deus estava descendo para verificar se aquilo de fato era uma verdade. Presta bem atenção. Está subindo algo nos céus sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus vai descer lá a qualquer momento para verificar. Agora eu te pergunto, a consequência, que muitos olham assim, mas pastor, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Destruiu, irmãos. E foi feio. Teve enxofre, fumaça e sal. Não teve assim, só uma aguinha quente, não. Era explosões de baixo para cima e fogo de cima para baixo. Ou seja, não tinha como escapar. Era um campo minado. Então, diante desse quadro, Deus vem e verifica. E Deus fala, é verdade. Essa cidade é promíscua. Essa cidade vive iniquidade. Essa cidade, eu estou lendo e verificando que ela está vivendo o mesmo tempo de prostituição, orgia. Eles estão vivendo um tempo aí de pecado puríssimo. Porque eu creio que Deus desceu ali para enxergar. Ele podia fazer isso do céu. Mas ele desceu ali para ele enxergar se havia algo diferente. Por isso que Abraão vai começar a falar com Deus: Senhor, se o Senhor encontrar 50 justos, o Senhor vai livrá-los? Vou. Se o Senhor encontrar 40, vou. Se o Senhor encontrar 30, vou. E se o Senhor encontrar 10, também vou. Só que em Sodoma e Gomorra ele encontrou 10 justos. Mas ele prometeu algo e ele cumpriu. Quem está debaixo da proteção de Deus, quem está debaixo de um governo, mesmo no tempo do juízo, Deus te protege. Mesmo no tempo que o fogo está caindo, não é o fogo do Espírito, não é fogo sobre o altar como Elias no Monte Carmelo. Mesmo que seja uma tempestade, um tsunami, uma avalanche, você está debaixo da proteção divina, você não será atingido. Coloca o sangue na porta dos umbrais, o anjo da morte vai passar. E cujas portas estiverem com a marca do sangue, o anjo da morte passará e não tocará. Quem carrega o sangue de Cristo é livre em Cristo. E o anjo da morte não pode entrar na sua casa. Aleluia! 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 Proteção. Por isso, irmãos, os anjos são enviados por Deus para Sodoma e Gomorra. E diante desse quadro, Ló está sentado na porta da cidade. Só uma pergunta: por que que Ló está sentado na porta da cidade? Deus manda os anjos. Alguns textos colocam homens ou anjos, não importa. Deus tinha mandado para destruir toda Sodoma e Gomorra. E sabe qual é a resposta da cidade? Quando Ló encontra com esses homens na porta da cidade, a sua família está dentro de Sodoma e Gomorra. Sabe o que representa a porta de uma cidade? Negociações ilícitas, acordos indevidos, fofoca. O que está acontecendo lá? Você já viu assim em algum lugar, pessoas à porta da casa, assim, aconteceu alguma coisa? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Os filhos estão dentro da casa, outro está comendo sozinho, outro está tomando banho, tem um idoso dentro da casa. O que aconteceu? O que aconteceu? Porta da cidade é um lugar de fofoca. É um lugar de curiosidade. Tira a gente da visão, distrai a gente. Então, quando Ló está na porta da cidade, ele vê aqueles anjos, ele se prostra diante de Deus. Repare, irmãos, a oportunidade da gente voltar a se prostrar diante de Deus. Quando ele vê os anjos, e ele sabe, olha o que o texto vai dizer, Gênesis 19, de 1 a 3, é o texto que estamos lendo. Os dois anjos chegaram a Sodoma e Gomorra ao anoitecer, Ló à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, disseram eles. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam a entrar em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Por que que Ló insiste para esses homens não ficarem na praça? Porque havia, irmãos, um pecado na orgia, de orgia tão forte em Sodoma e Gomorra, que aqueles homens e mulheres que estavam em Sodoma e Gomorra, quando viam alguém chegar novo na praça, ou na cidade, eles já queriam atrás dessas pessoas para se envolverem sexualmente. Repare o nível de pecado que estava subindo aos céus. E quando eu olhei para isso, eu falei: Ló estava ainda no ponto de viver um quebrantamento. Ló estava ainda em um momento de reconhecer que Deus é Deus. Ló estava no ponto de reconhecer que Deus tinha levantado Abraão. Ló ainda estava no ponto de que o seu pai, tio, carregava uma promessa de Deus. Então Ló não discute, Ló simplesmente vai servindo os anjos. E ele insiste: vocês precisam ir para minha casa. A presença de Deus precisa ir para sua casa hoje. A presença de Deus precisa estar no quarto. Ela precisa estar na sala, ela precisa estar no banheiro, ela precisa estar em todos os cômodos da sua casa. Irmãos, eu fui visitar uns 2 anos atrás uma pessoa que estava divorciando. Naquele dia, a mulher estava saindo de casa. Ele disse: pastor, por favor, eu preciso que o senhor venha até minha casa. Ele morava a 3 minutos da minha casa. E eu cheguei até a casa dele, aquele homem estava chorando. Irmãos, Aquela casa era tão chique, que a porta era quase, acho que é do tamanho desse chão até o teto aqui. A porta, eu não estou exagerando. Só que o vazio naquela casa, irmãos, era uma cratera. Aquela esposa, junto com aquele homem, ficaram sem se falar 3 meses. 3 meses. E agora ela sai de casa. Eu cheguei naquela mansão, com piscina dentro de casa. Pensa num luxo, aquecida. Irmãos, não tinha água na geladeira. Não tinha nem aquele para fazer um café. Cápsula. Nada. Nada, nem água. Eu falei assim, eu conheço um Deus que faz brotar dentro de ti um manancial. Eu conheço um Deus que faz brotar nessa casa vida e vida abundante. E ele falou assim, eu quero esse Deus. E sabe, irmãos, aquele dia foi tão forte para mim, que nós oramos, eu fui conhecer os cômodos e fomos orar naquela casa. Aquele homem começou a caminhar, aquele homem aceitou Jesus. Ele teve uma experiência com Jesus. E não teve restauração no casamento. E hoje nós nos falamos. Ele é um grande empresário em Curitiba. Mas eu falei para ele, bem nos olhos, eu falei assim, meu filho, presta atenção. Deus não negocia os seus princípios. Você precisa se posicionar diante de Deus. E quando nós ouvimos isso, irmãos, nós entendemos que muitas vezes a proteção, ela está nos recursos. A proteção está no que ganhamos, no dinheiro, na casa, no luxo, na beleza, no porte físico. Mas a verdadeira proteção para a sua família não está no recurso financeiro, nas escolas, nos cursos que podem ser pagos por você para os seus filhos, não está na estrutura que você criou para a sua família. A verdadeira proteção nasce quando há o verdadeiro temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. A verdadeira proteção vem quando os altares são levantados ao Senhor em adoração, em entrega, oração, honrar a palavra e busca intensa a Deus. Essa é a verdadeira proteção. Por isso que o salmista vai dizer, 33:20, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Salmo 91:2, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Quando contemplamos o cumprimento da promessa de Deus, nós vemos que Ele protegeu e protege a nossa casa. Isso é tão poderoso, porque alguém pode dizer assim, pastor, eu tenho muito dinheiro na conta. Eu tenho bens, tudo. Tira tudo isso de você, o que que sobra? Pastor, eu sou modelo, Sou tudo. Tira as coisas de você, o que que sobra? Pastor, sou um empresário. Tira a empresa de você, o que que sobra? Pastor, a minha saúde é imbatível. Tira a saúde, o que sobra? Irmãos, a proteção de Jó não eram as coisas. A proteção de Jó era Deus. Nu entrei, nu sairei. Bendito seja o nome do Senhor. Antes os meus, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas depois dessa tribulação toda, de eu levar 10 filhos, o Senhor me colocar um monte de enfermidade, o meu gado, o ser o homem mais rico do Oriente, tudo acabar. Antes disso, os meus olhos, os meus ouvidos, te conheciam de ouvir falar, mas depois de tudo isso, os meus olhos podem te ver, porque o Senhor é a minha proteção, no tempo da fartura, no tempo da escassez, quando tudo vai bem, no vale, no monte, não importa, o Senhor é o meu bom pastor, e em ti eu estou seguro, aleluia! A verdadeira proteção é o Senhor, irmão. Isso é poderoso, porque a segunda ação de uma família que quer experimentar o sobrenatural é quando honramos os decretos do Senhor. O primeiro que eu falei é que você reconhece a proteção divina. Abraão foi protegido. Ló estava protegido pela promessa. Se tiver 10 lá em Sodoma, o senhor vai libertar? O senhor vai derramar graça? Vou. E Deus tinha dito, a sua descendência eu vou proteger. Quando Ló está lá no meio de Sodoma e Gomorra com a sua família, Deus não esqueceu de Ló. O texto vai dizer no verso 15 e 17, ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for destruída. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão. Olha isso aqui, irmãos. Ló está hesitando em ficar, como também a mulher e duas filhas. E os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia dele. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Você querendo ou não, quando Deus declara uma promessa, Ele honra a promessa dEle. Não, eu vou ficar aqui, eu quero morrer aqui, quero me estabelecer aqui. Se Deus disse, Ele pega você de um jeito, Ele te leva para lá. É o livre-arbítrio. Vai vendo, vai pensando que Deus vai te respeitar, se Ele tem uma promessa para cumprir, porque a palavra dEle, Jeremias 1, Ele vela pela sua palavra. Porque quando nós estamos lá, no meio das dores de um velório, você sabe que Deus está lá. E você está chorando nos ombros certos, no colo certo. Agora, quando você está no pico de um monte, muitas vezes a gente inflama o nosso coração, incha o nosso coração e diz, eu estou no controle das coisas. Deus fala, não está nada. Eu é que estou no controle. Eu toco, o barco vira. Eu toco na sua vida e você não vive mais. Eu pego você do vale e coloco você no monte. Eu é que faço, diz o Senhor. Deus está mostrando para nós hoje, se nós quisermos viver uma vida sobrenatural, temos que reconhecer que Ele é Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E naquele momento, irmãos, a instrução, o decreto era, fujam por amor à vida. Irmãos, os anjos estão mostrando uma palavra, um decreto de Deus. Família de Ló, vocês precisam sair daqui depressa, fuja, essa cidade vai viver aqui um inferno. E desculpa, irmãos, falar hoje, mas temos famílias que querem continuar vivendo na Sodoma e Gomorra. Nós temos hoje sacerdotes vivendo, optando em viver em Sodoma e Gomorra. Nós temos esposas, temos filhos hoje, como eu acabei de ouvir aqui em lágrimas na nossa sala de transição. Uma irmã da igreja, voltando da escola com a sua filha, vê um grupo de adolescentes carregando uma menina, e ela acha aquilo curioso, ela vê aquilo, que coisa estranha, e ela vai se aproximando, quando ela vê, ela pensou que a menina estava passando mal, mas quando seus olhos penetraram nela, ela estava completamente drogada à luz do dia. E sabe o que estava acontecendo ao redor daquela menina? Os seus amigos, rindo dela, olha, olha isso. Irmãos, o diabo não está brincando com a igreja. Eu tenho dito isso, ele não está brincando com a sua família. Ele não está brincando com a nossa casa. O diabo quer destruir as famílias. Eu perguntei por Deus, assim, meu Deus, onde é que estão os pais? De uma menina à luz do dia, totalmente drogada. E louvado seja Deus que apareceu uma irmã da nossa igreja. E o inconformismo a tocou e abraçou aquela menina e chorou ali com aquela menina. São as escolas, irmãos. Sodoma e Gomorra não pode ser a cidade de vocês. Vão para a montanha. Ah, irmãos, Deus quer pegar a gente hoje e nos levar para a montanha. Na montanha tem revelação. Na montanha tem os decretos de Deus. Na montanha tem a lei, tem a palavra. Na montanha Deus se manifesta com raios, luzes e trovões. Eu preciso sair hoje da minha Sodoma e da minha Gomorra e chegar ao trono da glória de Deus como família. E a família Alameda em Santa Felicidade hoje, ela poderá dizer que Santa Felicidade não será uma Sodoma e Gomorra, mas a cidade da Alameda em Santa Felicidade, essa igreja aqui em Santa, ela será um recipiente da glória, dos raios, das luzes e dos trovões, pela glória de Deus. Eu posso ver isso. O que a Bíblia me revela a respeito de ouvirmos os decretos? Muitas coisas. Mas naquela saída, irmãos, a mulher de Ló, ela decide olhar para trás. Mesmo sendo carregados, pegos pelos braços dos anjos, a mulher de Ló tem algo que aprende em Sodoma e Gomorra. O texto diz que quando o fogo está caindo, a destruição está acontecendo, eu quero chamar a banda. O povo está vivendo aquela destruição toda. A ordem era, não olhe para trás. Foca no objetivo, é a montanha. Mas aí ela faz isso. E o texto diz que ela virou uma estátua de sal na hora. O juízo de Deus veio com sal, enxofre e fogo. Quando aquela mulher virou uma estátua de sal, Deus estava mostrando figuradamente o nome do juízo e quem mandou o juízo. Presta atenção nisso. Nós não sabemos quanto tempo aquela estátua ficou ali, mas quem passou por ali perguntou: que estátua é essa? O que aconteceu com essa mulher? Aquilo foi um memorial, mas não de fé, de desobediência. Quando você vive em obediência, Jesus diz, você é sal da terra e luz do mundo. Deus não quer que você vire uma estátua de sal, porque senão passa a ser idolatria. Mas Deus quer que você seja o sal, que venha salgar por onde você passar. Sal vem para temperar, trazer sabor, mudança de sabores. Sabe, irmãos, eu quero chamar aqui a equipe para ministrar a ceia. Nós temos 7 minutos para encerrarmos o culto. Essa ministração precisa ser uma verdade na sua família hoje. Porque enquanto nós, podem se servir, por favor, isso. E podem servi-los. Pastor, quem pode participar da ceia? Você crê em Jesus Cristo? Participa da ceia conosco. Diante disso, nós entendemos de Deus que essa mulher, ao virar a estátua de sal, ela vive em desobediência. Ela fica materializada. E eu queria mostrar para você em Filipenses 3... que Paulo vai falar algo para a igreja aos filipenses. Ele vai dizer, prosseguindo para o alvo, Jesus Cristo, eu deixo as coisas para trás e eu prossigo para o meu objetivo de vida. Gálatas 2:20 vai dizer, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você morre em Cristo, o novo nascimento Jesus te dá. É uma nova mentalidade. É um novo nascimento. É regeneração. Então a sua vida agora está em Cristo. E quando você está em Cristo, você tem acesso à herança de Deus. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo. Pastor, o que é essa herança? É o céu. São os dons. São as capacitações do Espírito. Não queira a herança no lugar do céu só, mas queira a herança da eternidade de Deus habitando em você. Deus depositou a eternidade dentro dos seus filhos. Então aqui na terra, eu caminho e não olho mais para trás. Eu caminho ouvindo os decretos, e o que está ainda preso lá atrás, eu digo, Senhor, está na cruz, está na sarça, está na cruz. Está na sarça. O que chamou a atenção daquela mulher? Não sabemos o que era, mas algo aprendia lá. famílias Alameda em Santa Felicidade. Você não precisa viver mais preso ao passado. O para-brisa é enorme e o retrovisor é bem pequeno. Você não precisa mais olhar para trás, porque o seu objetivo de vida não está atrás, está à frente. Eu quero te mostrar o principal objetivo de você estar aqui hoje. O principal objetivo de você estar aqui hoje tem a ver com a cruz. O principal objetivo hoje tem a ver com aquele que não veio para ser, mas para servir. Pode ficar aqui os casais. E quando você hoje entende isso, você fala assim: eu quero que a minha casa seja protegida por Deus. Eu quero parar de olhar para trás. E olhar para trás não é desprezar as pessoas, não. Olhar para trás tem a ver: eu não quero viver essa vida que estava acontecendo lá em Sodoma e Gomorra, de destruição. Eu não quero mais viver isso, porque eu quero caminhar na proteção de Deus. Ló não foi protegido? Ló não viveu? Deus não foi lá honrar a sua palavra e buscar toda a sua casa? Mas o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Destruição. Amados irmãos, Deus não quer destruir pessoas. Tem uma boa notícia para te dar. Mas as coisas, Deus quer destruir. Porque Ele colocou pessoas antes das coisas. Ele colocou o Filho para vencer o pecado. Então o nosso olhar não está no pecado. O nosso olhar está para o Filho. Porque Ele ressuscitou dos mortos. Ele é o nosso objetivo de vida. E é Ele que é o nosso protetor. Amém? Você quer sua família protegida por Deus? Fique de pé no seu lugar.